Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Alegremo-nos, minha irmã e meu irmão. Jesus cumpriu a promessa de não nos deixar sós. Enviou-nos esse dom imenso que é o Espírito Santo. Eu lhes desejo paz.
Se perdeu, vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar.
Lucas situa a experiência do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. No início, era uma festa agrícola para agradecer a Deus a colheita da cevada e do trigo. No século I, tornou-se a festa histórica que celebrava a aliança, o dom da lei ou dos mandamentos no Sinai e a constituição do povo de Deus. Fazendo coincidir o dia do dom do Espírito Santo com esse Pentecostes judaico, Lucas quer dizer que o Espírito Santo é a lei da nova aliança, é a lei do tempo de Jesus. É pelo Espírito Santo que se constitui a nova comunidade do povo de Deus que deve viver os mandamentos inscritos pelo Espírito no coração de cada discípulo e de cada discípula. Conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11, os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Isso quer dizer que cessam incompreensões, divisões, invejas, ciúmes, ódios e indiferença. Tudo isso acabou e nasceu um mundo novo de comunhão e comunicação verdadeira. O ambiente tornou-se de confiança, de intimidade e de ternura. Portanto, o Espírito Santo faz com que as pessoas sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e de se comunicar. É Ele que une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e culturas. A comunidade dos que seguem Jesus, ajudada pelo Espírito, deve criar a nova humanidade que é o contrário de Babel. Sem deixarem a sua cultura e as suas diferenças, todos os povos poderão seguir Jesus e integrar a comunidade da fraternidade e do amor. A segunda leitura é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 13. Como ainda hoje, na comunidade de Corinto havia divisões, ciúmes, invejas, partidos e rivalidades. Isso perturbava a comunhão, a vivência do amor e da fraternidade e acabava sendo um contratestemunho. As pessoas que tinham dons ou carismas a serem colocados à disposição de todos consideravam-se escolhidas de Deus e iluminadas. Dessa forma, tornavam-se prepotentes e autoritárias. E os outros, que não tinham esses dons, eram marginalizados, o que prejudicava muito a comunidade. Paulo então corrige, admoesta, dá conselhos, mostra a incoerência desses comportamentos incompatíveis com o Evangelho. Afinal, o Espírito é aquele que alimenta e que dá vida ao corpo de Cristo, que é a comunidade. Dessa forma, ele fomenta a coesão, dinamiza a fraternidade e é o responsável pela unidade desses diversos membros que formam a comunidade. Os dons que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária. As nossas comunidades deverão ser espaços de partilha fraterna e não campos de batalha onde se digladiam interesses próprios, atitudes egoístas, tentativas de afirmação pessoal.
O Espírito Santo me faz suportar qualquer dor. Ele faz o pequeno ser grande.
Do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da Salvação. Em Pentecostes celebramos a festa do Espírito Santo. O Papa São Paulo VI o chamava de o grande desconhecido. Para falar dele, precisamos recorrer à ajuda da Sagrada Escritura e ao seu jeito de falar usando símbolos. O primeiro dos símbolos é uma casa. Um grupo de homens e mulheres reunidos dentro de uma casa qualquer. A casa é símbolo de cada um de nós, de mim e da minha interioridade, ali onde ocorre o encontro vital. O símbolo da casa diz algo de muito belo sobre o Espírito Santo. Diz que ele não tem lugares privilegiados, reservados, exclusivos, mas que cada casa é a sua casa. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11, encontramos mais três símbolos: o vento, o fogo e, finalmente, a palavra. O vento que abana a casa, que a invade e passa além dela, qual rajada de dinamismo e de liberdade, que transporta o pólen de primavera e que dispersa o pó, que transporta fecundidade e que põe em movimento as coisas imóveis. Os apóstolos, ainda amedrontados, agora saem de casa, enfrentam a cidade que mata os profetas, e as pessoas ficam muito impressionadas porque eles têm palavras e gestos que tocam a vida de todos.
Eu sou da paz, eu quero paz, eu tenho paz, eu sonho com a paz.
Esta é a obra do Espírito Santo. Alarga alentos e horizontes. Enquanto nós nos empenhamos em pôr os limites da nossa casinha, Ele escancara janelas como quem descortina os horizontes do mundo. O Espírito Santo faz-nos ter pensamentos como os de Deus, sem limites. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Nota-se aqui um Jesus que não tem a pretensão de dizer tudo, como nós muitas vezes temos. Jesus tem a humildade de dizer: a verdade está mais à frente. A verdade é um percurso, é um devir. Um Jesus que me transmite a alegria de sentir que pertenço a um projeto aberto, não a um sistema fechado, já definido. Porque em Deus se descobrem novos mares, quanto mais se navega sob o sopro e a orientação do Espírito. Depois vem o símbolo do fogo. O Espírito acendeu algo em nós, mesmo nos dias de maior desânimo. Acende pequenas chamas de amor, sorrisos, capacidade de perdoar. E, por fim, a coisa mais simples, a vontade de amar a vida, a vontade de viver. Os dois discípulos de Emaús fazem essa experiência. Porventura, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? O O Espírito é o ardor do coração ao longo do nosso caminho. Nós nascemos acesos. As crianças são fogueira acesa, chama que cresce. Depois, os duros golpes da vida podem apagar-nos. Porém, nós podemos sempre recorrer a um fogo que nunca acaba, ao Espírito que é a ignição do coração, a nossa juventude. Muitas vezes, quando lemos ou escutamos o Evangelho, as suas palavras escorregam, dissipando-se, parece que já as ouvimos muitas vezes e já não despertam tanta curiosidade. Depois, de repente, um dia, uma palavra acende-se, palpita, interpela a gente, toca como se fosse a primeira vez. É esta a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus chega aos meus ouvidos como uma carta escrita por mim, contemporânea dos meus sonhos, das minhas dúvidas, dos meus problemas. Diz o anjo a Maria: virá o Espírito e porá dentro de ti o Verbo. Jesus diz aos seus discípulos: virá o Espírito e inscreverá no vosso coração as minhas palavras. O Espírito Santo se desenvolve como uma pequena semente plantada no coração do ser humano. Cresce lentamente, sem estardalhaço, mas produz frutos abundantes. Começa destruindo o pecado. Onde está o Espírito Santo, ali não há espaço para o pecado. Jesus afirma que quem o ama cumpre o que ele ensinou e, por isso, recebe o Espírito Santo. É o Espírito que movia Jesus em cada instante de sua vida. Peçamos hoje esta graça ao Espírito Santo. Mantenha aceso em nós o amor que aquece e que não tem medo. Crie em nós luz, sabedoria do coração, aquela que move e aquece as profundezas da vida. Traze-nos o dom fabuloso de um coração aceso, que seja vento de liberdade que enfuna as velas do pequeno barco do nosso coração. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei, verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás, junto a minhas ovelhas terão. Poderá.